Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Telecast. Confesso que quando encerrei o Telecast de Esporte 1, Corinthians 1, e me despedi dizendo que nos encontraria na programação da semana do podcast 45 Minutos, confesso que não imaginava que esse reencontro seria tão rápido e na noite deste domingo, o futebol mais animado do Brasil, que nunca teve dia nem hora para trazer notícias, reviravoltas e afins. O futebol mais animado do Brasil nos trouxe a notícia de que o Náutico resolveu voltar para o mercado, resolveu se mexer, e dessa vez foi rápido, na contratação de Márcio Goiano para assumir. Eu nem sei se eu devo dizer para assumir a vaga de Roberto Fernandes ou para assumir a vaga de Dudu Capixaba. Eu vou deixar que João de Andrade Neto comece a análise dele, justamente respondendo essa pergunta. João, você considera que Márcio substitui Roberto ou substitui Dudu?
Beleza, Federal. Só antes de tudo, bom dia, né? Só para a turma saber quem é. A gente está gravando 1 hora e 27 minutos da segunda-feira. Então, se o podcast ganhasse por adicionar noturno, tá todo mundo rico aqui. Inclusive o estagiário. Mas vamos embora.
Há muito tempo. A turma já tinha parado, tão rico que tava.
Já não tinha nem 1h27 da manhã, a turma gravando. Eu vou contar um negócio. Não tem. Meu amigo, os Alves Rubro aí tem que. Amanhã, quando muitos estão dormindo, né? Mas quando acordar, vai ter um feedzinho novo. Já vai ter assunto para escutar indo pro trabalho, indo para casa, enfim. Um assunto quentinho, porque a contratação, e já respondendo a tua pergunta, Fred, para mim, o Márcio Goiano vem substituindo o Roberto Fernandes, tá? E aí, por que isso? Porque, na verdade, ele tá vindo com 2 semanas de atraso. A diretoria do Náutico caiu na real, depois de um choque de realidade no sábado, do quanto a atuação de Dudu Capixaba foi o que se esperava, assim, de um treinador ainda imaturo, né? Um treinador ainda com muito, como é como eu costumo falar, né? Tem o maduro, o verde e ele é semente ainda. Então, na verdade, o Márcio Goiano vem substituindo do Roberto Fernandes. E é curioso porque que essa agilidade, né? O Náutico anunciou o treinador no domingo às 9 horas, 9 e meia da noite. Um pouco mais de 24 horas depois da derrota lá pro Juazeirense. E foi muito curioso que, no instante, voltou ao mercado, no instante, se arrumou um substituto, né? Depois que o Roberto Fernandes foi demitido, o Náutico colocou uma lista de critérios, de qualificações aí, que se tornava inviável a qualquer treinador. E aí foi dando tempo para Dudu colocou o time contra o Salgueiro, depois foi colocando mais tempo para Dudu colocou o time contra o Juazeirense, e tá muito claro que a ideia da diretoria, de fato, era dar uma chance pro Dudu Capixaba, porque foi muito opostas as duas reações da mesma diretoria, quando demitiu o Roberto e quando decidiu contratar Márcio Goiano logo após a derrota lá em Juazeiro, na Bahia. Então, assim, ficou. Eu não vejo isso como coincidência, tá? Pode até ser coincidência, mas eu não vejo como assim. Seria muito. Essa querer ser muito poliana, digamos assim, de você acreditar que. Agora calhou da diretoria achar um treinador. Não, eu acho que a diretoria estava preguiçosa, não estava muito. Estava com o freio de mão puxado. E aí, quando se deu conta, contratou o Márcio Goiano dentro da draga que o Náutico se meteu, porque por isso que eu falo que foram 2 semanas de atraso. A situação do Náutico hoje é pior do que a situação do Náutico há 2 semanas. O Náutico está há 2 semanas, o Náutico está na lanterna. O Náutico hoje está na lanterna, só que mais duas rodadas se passaram. Então a situação é pior.
Ô, João, a gente chegou a falar logo após a demissão de Roberto e antes da vitória sobre o Salgueiro. Eu lembro que a gente falou o seguinte: a gente falou que não bastava vencer o time sertanejo para se considerar que o Náutico reagiu. A reação do Náutico, pelo buraco que o Náutico já estava depois da quarta rodada, ela necessitava de 2 jogos, de 2 vitórias. E se não viessem as 2 vitórias, seria tempo perdido. E mais grave do que o fato de Dudu ter perdido em Juazeiro, foi porque a derrota tem o dedo dele, teve um DNA dele, escolhas bem questionáveis, né? Um pouco de eu não sei se eu chamo de invencionismo ou de conservadorismo, por mais que sejam palavras opostas, a decisão de segurar titulares que estavam voltando de lesão para manter improvisações, foi, para mim, seja invencionismo, seja conservadorismo, leia como quiser, para mim foi uma prova de inexperiência, tá? Porque não deu ao jogo o tratamento que o jogo pedia. Esperar mais o quê, meu Deus? Um campeonato tão rápido, tão tiro curto quanto é a Série C, esperar mais uma rodada, mais duas. Então, assim, eu acho que Dudu, ele conseguiu também desfazer um pouco, eu não vou nem chamar de encanto, eu vou chamar de ilusão. Eu quero que essa palavra não seja colocada contra o profissional jovem, muito jovem ainda, tem que voltar para o sub-20, tem que trabalhar mais, tem que ralar mais, e eu acho que ele tem um caminho a seguir, mas é uma palavra que é direcionada para a diretoria. A ilusão de uma imagem que criaram de Dudu, sem que Dudu tivesse dado qualquer base para acreditar nisso, né?
Não, totalmente. Isso, a gente comentou, assim, e só pra, porque esse telecast não é sobre Dudu, mas é sobre o Márcio Goiano, mas é impossível você não tocar nesse assunto, porque realmente foram duas semanas perdidas. E quando o Dudu colocou o Náutico em campo contra o Salgueiro e o Náutico venceu ali, se a diretoria do Náutico no domingo seguinte, ou seja, uma semana atrás, tivesse anunciado o Márcio Goiano, Dudu sairia. Assim, ele fez um trabalho efetivo perfeito. Ele pegou o time em turbulência, entregou com a vitória para o treinador tocar o barco no mar mais calmo. Só que quando foi dado mais uma semana, ele há uma semana entregaria uma situação melhor e com uma situação mais tranquila. Agora ele está entregando uma situação pior do que há duas semanas atrás. Mas a culpa não é do Dudu, repito. A culpa é da diretoria que, assim, se iludiu de fato. Assim, foi um erro infantil, mas, enfim, atrasado ou não, de fato atrasado, duas semanas, o nome de Márcio Goiano foi anunciado, e eu acho que, diante do cenário, acho que é um nome até interessante. Eu acho que foi um nome interessante, sim, porque não é difícil você, a diretoria do Náutico, contratar um treinador. O Náutico tentou, inclusive, ela para você ver como ela estava meio perdida, ela atirou em nomes muito altos, que não viriam, assim, tentou inicialmente dar o Pozo, que foi o primeiro a negar. Depois tentou Zago. Depois tentou a informação de João Vitor da Rádio Jornal. Tentou a Gel Fux, né? Então são três nomes que tem mercado na Série B e mesmo na Série A. Então esses treinadores não viriam para o Náutico pelo seguinte: o Náutico hoje é uma bomba você pegar, porque é um clube que tem uma pressão, que está na zona de rebaixamento, cuja classificação para as quatro finais está distante. Hoje o foco do Náutico é apenas fugir do rebaixamento da Série D. E com isso, o calendário do Náutico existe a possibilidade real de terminar em agosto, na metade de agosto. Então, assim, qual é o treinador que assumiria, que aceitasse o desafio de ganhar pouco, porque o Náutico não está podendo pagar um salário alto, ganha pouco, podendo ter emprego de jogo, de fato, no mercado, somente até agosto, ou seja, pouco mais de dois meses de trabalho, e com uma pressão enorme. Então, não é qualquer um que vai aceitar, muito menos esses primeiros nomes que o Náutico tentou. Então, dentro desse cenário, o nome de Márcio Goiano se encaixa, eu acho que até o nome terminou sendo um nome interessante pelo cenário que o Náutico se colocou. Que o Náutico se colocou, tá? Então, eu acho que Márcio Goiano é um nome terminou sendo dos males o menor.
João, um nome que chegou a circular também já nesse domingo tinha sido o Diário dos Anjos, né? Entre Márcio Goiano e Diário dos Anjos, você iria com quem?
Eu iria de Hélio, mas é aquele mesmo negócio. Hélio, ele tá num patamar ainda acima do Márcio Goiano. Então, você olhar assim, você encarar o Náutico não é fácil não, pô. Principalmente pra esses caras que eles sabem que tem um mercado. Se eles esperar um pouquinho, talvez apareça um time de Série B, sabe? Então, esses caras preferem esperar. Márcio Goiano não, Márcio Goiano tava ali. Porque, na verdade, pra pegar o Náutico, uma situação tão difícil, que o Náutico só conseguiria contratar treinadores em situação difícil também. Então, qualquer treinador que tivesse um mínimo de mercado, que tenha um mínimo de mercado, que tenha um mínimo de... Estou ali esperando, daqui a pouco chega um convite de um Paysandu da vida, chega um convite de um CRB, sabe? Os clubes que eu estou falando de Série B. Então, assim, eles preferem esperar. O Náutico, nessa situação, só pegaria treinadores também em situação difícil. E Márcio Goiano, de fato, não tem mercado hoje. É difícil você imaginar Márcio Goiano em qualquer clube, inclusive da Série B. Então, por isso que, dentro do cenário que o Náutico colocou, o nome de Márcio Goiano é um nome aceitável, sim.
João, eu considero também, tá? Vou dar minha opinião, não vou ficar só ficar perguntando, não. Eu acho que foi um bom nome. Eu acho que foi um nome bem dentro da realidade. Uma aposta, porque Márcio Goiano, ele tem um grande trabalho na carreira de técnico, que é o acesso com o Figueirense para a Série A.
Quando ele começou.
Carta de apresentação. Isso foi logo no início. Depois, ele não conseguiu firmar a carreira como se esperava, já que ele deu uma carta de apresentação muito grande. Mas o trabalho mais recente dele também é um trabalho interessante. Queira ou não, num estado que tem o Goiás, o Vila Nova, o Atlético Goianiense, ele conseguiu pegar o Aparecidense e levar para a final, né, do estadual, acabou não sendo campeão, mas fez um trabalho que deve ser chamado, pelo menos, de mediano. Eu considero até bom. E essa mesma Aparecidense, na Copa do Brasil, eliminou o Botafogo. E mostrou um futebol, um encaixe. Então, assim, você tem lá em 2011 um trabalho, mas você tem em 2018 um trabalho num mercado que é óbvio que a Aparecidense não se compara 10% ao Náutico. Tá? Em tamanho e impressão, mas que queira ou não habita ali o mesmo mercado de jogadores. E aí, João, eu te faço uma pergunta: Márcio Goiano só é suficiente ou o Náutico, que conseguiu uma compensação financeira grande pela boa campanha na Copa do Brasil, precisa investir mais em jogadores? Trocar de técnico não, precisa, resolve ou reforços são necessários?
Não, troca de técnico ajuda, era necessário, na verdade, a troca. Tem um técnico, né, que o Náutico estava 2 semanas sem técnico, então tem um técnico é fundamental, ajuda, é primordial, mas eu acho que ele, inclusive, Márcio Goiano, deve indicar alguém, alguns jogadores. Eu acho que o Náutico, por exemplo, um meia de criação, o Náutico precisa desse jogador. O Náutico não vai fazer grandes contratações, porque a diretoria bate muito na tecla da austeridade financeira e tal, e que está correta, o Náutico não pode voltar a atrasar salários, coisa que esse ano não atrasou ainda, então o Náutico não pode cair nesse fantasma de atrasar salários, mas é necessário dar um tiro, né? Trazer um jogador pontual, e eu acho que se for para trazer um jogador para uma posição, seria um meia, tá? E eu acho que o Márcio Goiano, ele normalmente quando o treinador chega, ele vai olhar o elenco, ainda a janela para contratação, e ele deve indicar pelo menos um jogador para ele vai olhar a carência, e a carência hoje de fato o Náutico é um meia, e ele deve indicar um meia, poderia entregar um zagueiro também. Acho que o Náutico tem poucos zagueiros, tanto é que teve que improvisar agora recentemente, né, zagueiros, então um zagueiro também seria importante, mas fundamentalmente um meia. Agora, sobre a questão ainda de Márcio Goiano, ele como você falou, Fred, ele começou muito bem no Figueirense, ele subiu o Figueirense, depois ele ainda passou pro CRB, passou pro Vila Nova, ABC, e ele, de fato, ele patinou ali, não conseguiu, e tava na Aparecidense, que foi vice-campeão goiano, e eu não sei, ele também enxerga o Náutico como uma chance, talvez, de voltar para o mercado. Eu acho que só livrar o Náutico do rebaixamento não vai ser grande coisa para a carreira dele, não. Tá? E eu acho que ele não vem com esse intuito. Ele vem com o intuito de ainda tentar classificar. E se você for olhar, a Série B, a Série C é muito achatada, de fato. Hoje o Náutico está brigando. Hoje o cenário é de fuga do rebaixamento. Mas se você engatar 3 vitórias, 2 vitórias, 1 empate, você já vai colar ali no G4, para mim, para ficar em quarto lugar ali na quarta vaga. Então, o Márcio Goiano está vindo para cá com a cabeça de classificar o Náutico. E aí, se ele consegue classificar o Náutico e consegue subir o Náutico, ele, eu acho que ele volta pro mercado, pelo menos pro mercado de segundo escalão, terceiro escalão. Hoje ele tá fora. Hoje ele, por mais que ele tenha sido vice-campeão goiano pela Aparecidense, isso é só, isso não dá a ele uma força de mercado ainda. Eu acho que se ele conseguir um acesso pro Náutico,
a prova é que tava desempregado, né?
É, ele, na verdade, ele pediu pra sair da Exatamente. Ele ficou desempregado. Ele não foi demitido da Aparecidense. Ele pediu pra deixar e desde então tá desempregado. Se ele consegue. Se o Náutico não cai, eu acho que ele vai sair daqui, ele vai ficar no mesmo patamar que chegou. Tá? Não vai mudar nada. Ele só vai mudar, se ele vai melhorar, se ele conseguir um acesso que hoje, por incrível que pareça, tá distante. É muito diferente do cenário que a gente projetava pro Náutico antes do início da Série C. Mas hoje tá distante. E assim, ele vai ter que trabalhar. Agora, voltando à pergunta original, um meia e um zagueiro. Mas de início ele vai chegar pro jogo contra o Globo, sábado, não deve chegar ninguém, por exemplo. Então, ele vai. Vamos ver como é que ele vai projetar esse elenco do Náutico. Ainda sou pegando o trabalho de do Capixaba. Por mais que ele tenha sido verde, por mais que ele tenha sido errado, mas também, assim, você também tem coisas, talvez, o Dudu possa passar para o Márcio, porque eu não acredito que o Márcio vai chegar aqui sabendo de tudo do Náutico, pelo menos um aspecto positivo. No jogo contra o Salgueiro, dando todo o desconto da fragilidade do adversário, mas o Náutico se mostrou um pouco mais compacto. Foi um time compacto. Foi um time que jogadores se aproximaram, conseguiram fazer tabelas. Inclusive, foi um erro que o Dudu tentou fazer lá em Juazeiro, porque ele tentou fazer esse tipo de jogo onde o campo não permitia isso. Era um campo muito irregular que não permitia esse jogo de compactação de troca de passes. Mas existia uma semente ali que talvez o Márcio Goiano possa a partir dessa semente, implantar o trabalho dele.
Ô João, vou aproveitar aqui para situar algumas informações que a gente foi passando aqui ao longo do telecast, deixou um pouquinho aberta. Um é o seguinte, a Aparecidense, ela está na Série D. Então, Márcio Goiano, ele foi lá, jogou o estadual, conseguiu uma boa campanha e optou por não levar um carimbo de treinador de Série D. Tá? Ele abandona o time, ele abandona um verbo forte, mas ele deixa o time justamente para tentar se colocar no mercado, pelo menos de Série C, que ele consegue agora com o Náutico. A Aparecidense é líder do grupo, tá? Na série D, ainda não tem a classificação confirmada, porque vai para a última rodada para decidir. É um grupo junto com o Sinop, um grupo com o Novo e com o Ceilândia, o Novo Operário, né? E o Ceilândia faz um jogo muito decisivo no próximo domingo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a Aparecidense, o trabalho que ele fez lá, está dando frutos. Assim, a Aparecidense segue sendo um time que está cumprindo seus objetivos na temporada. E um outro ponto, João, que você falou, mas não citou a data, e eu acho que esse ponto ele traz um confronto que deve passar pela cabeça do dirigente, do presidente do Náutico, que é o seguinte: a primeira fase da Série C acaba dia 12 de agosto. 12 de agosto é já. E para mim não existe prejuízo maior, não existe prejuízo maior do que o Náutico não disputar jogos oficiais em metade de agosto, setembro, outubro e novembro. Você parar um clube como o Náutico metade de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Você parar um clube como o Náutico por 6 meses, como é que o Náutico vai passar meio ano sem futebol? Meio ano, mesmo que volte no dia 15 de janeiro, a gente tem que contar o fim de agosto. É muito tempo sem futebol. Então, assim, se tiver recursos, invista. Porque, como o João falou aqui, a Série C, ela permite que o Náutico faça uma campanha de aproximação. Tá? O Náutico dificilmente vai conseguir sair da última colocação para ser segundo ou primeiro. Dificilmente. Mas o Náutico tem condições de fazer uma campanha de aproximação para quando tiver faltando 4, 5 rodadas, ele chegar de vez. Pode até chegar antes. Mas, mesmo que se não se tornar um super time, um time que ganha 3 e empata 1, porque se ele fizer isso ele já está automaticamente de volta, mas ele tem condições. De volta não, porque ele nunca esteve lá em cima, né? Ele tá de volta ao jogo que ele estava quando a gente imaginava que a competição ia rolar. Então, assim, o Náutico foi muito abaixo do esperado. E eu não consigo enxergar ainda, mas sei que é preciso adaptar esse discurso, eu não consigo enxergar o Náutico caindo. Porque eu acho o time do Salgueiro horroroso, o time do Globo também acho muito fraco, só que aí, numa rodada como a desse domingo, vai lá o Globo e vence o ex-líder, que é o Atlético do Acre. O que mostra que o perde e ganha nessa Série C, ele é intenso. E eu acredito de verdade que o Náutico, ele vai entrar nesse perde e ganha. Porque o Náutico hoje é perde, perde, perde e ganhou uma. Tá? Só que o Náutico entrar nesse perde e ganha não vai fazer com que ele se aproxime do G4. Ele vai ter que dar um outro passo. Porém, não é um passo muito longo. Hoje a distância do Náutico para o quarto colocado é de 5 pontos. Na próxima rodada pode cair para 4, para 3. E aí você vai entrando no campeonato. Quando vier uma vitória fora, você faz uma vitória em casa, vem uma vitória fora, você podendo entrar para uma sequência de 3 jogos, você voltou de vez. Tá? Então, assim, o trabalho, a missão que Márcio Goiano vem tentar fazer, que você falou, de fato não é só a permanência, porque a permanência na Série C não é a permanência na Série A. Em que você diz, ó, vamos jogar pela permanência. Ok, quando você joga pela permanência na Série A e até na Série B, tá? Eu vou dizer na A e na B, você joga pelo calendário. Quando você consegue permanecer na Série A, você sabe que no ano que vem você vai ter um calendário e uma receita que vai fazer com que seu clube funcione bem. Quando você cai, consegue evitar a queda na Série B, quando você consegue permanecer na Série B, você sabe que no ano seguinte você vai ter um calendário e você vai ter uma receita mínima, no caso dos clubes que não são cotistas, ou não era, porque a partir do ano que vem está tudo muito misturado. Você, a permanência na A e na B, ela pode sim ser considerada um objetivo. Para mim, a permanência na C, ela se chama rebaixamento à Série C de novo. Você não permanece na Série C, você é rebaixado de novo para a Série C. E o Náutico pagaria muito caro por passar 5, 6 meses, depende de como você quiser fazer a conta, 5 meses e meio, sem futebol profissional. Isso eu acho muito grave.
Não, eu acho também que tem que investir. E eu acho que como o Náutico, assim, trouxe Márcio Goiano, eu acho difícil.
Para se diferenciar.
Eu acho difícil.
Pra investir para se diferenciar.
E eu acho difícil ele chegar aqui e, assim, ó, vai trabalhar com esse elenco e ele, com ainda inscrições podendo ser feitas, eu acho que ele vai tentar indicar. Só espero que ele indique Nonato, né? Que tá na presidência com 30 e lá vai anos.
Fez gol.
É quase da idade.
Fez gol.
Não, mas. É melhor botar Cook pra perder um quilinho e jogar de novo. Porque, inclusive, o Nonato jogou junto com o Cook em 2001, na Copa do Nordeste 2001. Eles se enfrentaram, mas aí não dá pra trazer, né? Mas eu acho que ele vai. Deve ter. Talvez um jogador que jogou com ele no Figueirense há algum tempo atrás e hoje tá embaixo, enfim. Eu acho que difícil ele vai chegar aqui e não pedir contratações pra diretoria. Eu acho que a diretoria. Eu acho que tem que abrir, tem que tentar dar esse. Por mais que essa questão de não sair do financeiro, né? Mas você lembra, o Náutico perdeu o Wendel, que era um jogador que tinha parte do salário pago por um grupo de empresário e parte pela diretoria. Esse dinheiro, em tese, pode ser relocado para outro jogador, sabe? Márcio Goiano, por exemplo, não vem ganhando um salário. Eu não acredito que ele vem ganhando um salário muito maior que o de Roberto Fernandes. Acho que está ali na mesma faixa salarial. Então, não é, o Náutico não fez um sacrifício financeiro, digamos assim, para trazer Márcio Goiano. Estava disposto a fazer, pelo jeito, né? Porque os treinadores que a diretoria foi atrás, esses sim, são de patamares salariais bem acima. Porra, o cara ligar para a Geo Fux, porra. A Geo Fux é um salário, é um patamar salarial que está longe da Série C hoje em dia. Então, assim, aí se a diretoria estava disposta a arcar com esse gasto, com essa, fazer esse, entre aspas, sacrifício. E não fez isso para trazer Márcio Goiano. Não acredito que Márcio Goiano vem ganhando um salário astronômico, muito alto. Então, assim, então, em tese, reserva de mercado para você fazer um investimento, pelo menos que seja um investimento, acho que existe. Tá? Então, eu acho que é hora de o Náutico, além do treinador, que foi importantíssimo, repito, foi importantíssimo trazer um treinador atrasado, que talvez que essas duas semanas que, que a diretoria do Náutico brincou de fazer futebol, que não, essas duas semanas não sejam determinantes no final da temporada. Porque se o Náutico deixar de se classificar por 3 pontos, vai ser inevitável você remeter essas 2 semanas sobre o comando de Dudu Capixaba. Mas, enfim, que o Náutico abra abra o olho e abra o cofre, e que Márcio Goiano possa fazer um trabalho, pelo menos o Náutico agora tem um treinador que fez um bom trabalho há 7 anos atrás, que fez um bom trabalho esse ano, que o intervalo não foi muito bom, mas é um treinador que tem experiência, treinador rodado, treinador que sabe, assim, que tá nessa
jogada de futebol, né, há
algum tempo.
Foi jogador do Sport, né? Foi um jogador de bom nível, foi zagueiro do Sport 2 anos.
Zagueiro do Sport, muito tempo, ou seja, já conhece mais ou menos um pouco do que é o futebol local também. Então,
respeita o Náutico, né? Porque quando você sabe, você já participou aqui, você sabe que o Náutico, ele tem um tratamento no Recife de clube grande, né?
Exato. Então, assim, eu acho que Márcio Goiano, ele, vou dizer, se fosse para início de ano, se o Náutico fosse começar a temporada com o Márcio Goiano, você poderia até ler assim, meio atravessado. Será que você poderia desconfiar? Mas nesse momento, nessa emergência que o Náutico se meteu, nessa urgência, e na situação que o Náutico está enfiado, na lanterna do grupo dele, a 3 pontos do primeiro time fora do rebaixamento, que na verdade não são 3, são 4, porque o saldo do gol do Náutico é pior, é muito ruim, era o que dava. E dentro do que dava, do possível, eu acho um nome interessante, sim.
É isso, João. Eu convido, então, todos os nossos ouvintes, alvirrubros ou não, que estão escutando esse programa, a baixar e ouvir o podcast nessa segunda-feira, onde a gente certamente vai mexer mais, né, nesse caldeirão aí da Série C. Vamos tentar dar uma mergulhada para entender melhor. É uma competição que é nova aos olhos do podcast, né? A gente não tem na cabeça os números, né? O passado dela não está muito... Não, a estatística que a gente sabe na Série A e na Série B, a gente ainda não está plenamente adaptado, mas a gente está estudando isso, está se adaptando, está trazendo essas informações, e o grau de igualdade é muito grande. Então, a gente, nessa segunda-feira no podcast, vai mexer nesse caldeirão aí, vai fazer algumas projeções, vai tentar mapear melhor o caminho para que abre a possibilidade de reação do Náutico, como a gente já falou aqui, é uma reação factível.
Sim, possivelmente, quando a gente gravar o podcast, possivelmente já com as primeiras impressões de Márcio Goiano, né? A chegada dele no Recife está marcada para segunda-feira, a assessoria do Náutico não passou o horário ainda, mas possivelmente ele já vai chegar, já vai para o CT, já deve dar entrevista coletiva, enfim. E aí, quando a gente gravar o podcast à noite, já vai trazer também as primeiras impressões de Márcio Goiano, o que ele falou, enfim, já é mais um assunto para a gente debater.
Isso, e tem uma coisa a mais nesse podcast, que aí ela é fundamental. Ouçam o podcast da segunda-feira, porque nesse podcast a gente vai lançar a promoção que vai levar um ouvinte nosso com a gente na imersão que a Heineken faz no Recife, Experience Recife, para que no sábado a gente acompanhe juntos com o Heineken, derramando, tomando banho de banheira de Heineken. Heineken, todos os espaços que você olhar, uma estrutura fantástica, uma tradição já da cervejaria em nossa cidade, um evento que ele tem reconhecimento no Brasil inteiro. A empresa trata com enorme carinho o trabalho que é feito aqui no Recife. E nessa segunda-feira a gente vai demais. Essa vaga, meu amigo, tem mais gente pedindo que todo mundo. Mas a turma não abriu, não. A turma disse que ia ser do ouvinte e vai ser do ouvinte. Então, nessa segunda-feira, vamos lançar essa promoção. Ouçam o podcast atentamente, porque lá vai estar tudo detalhadozinho. O que é que você precisa fazer para participar com a gente dessa ação da Heineken, que é muito legal. João, missão cumprida. 1h54. Rodrigo, obrigado, velho, pelo apoio aí, pelo suporte de sempre. Você vai tomar uma decisão muito importante essa semana e confio que a assinatura do contrato aí de extensão vai ser grande. Abraço a todos, a gente se encontra na programação do podcast. Joguei pesado aqui, meu velho. Você não imagina, não. Joguei no ar.
Jogou pressão.
Jogou pressão.
2 horas da manhã, segunda-feira. Cara, 2 horas da manhã, na segunda-feira, o cara recebendo pressão. Que começo de semana.
Meu amigo, eu recebi uma informação gigante hoje do homem. Abraço a todos. Até a próxima. Tchau.